בעזרת השם, דף מ"ז, תפילת יום שבת, עולה פסוע בווינזן, עובדיו שלום עליכם. סתמוס דף מ"ז, הסגונדה ליניה, אמר רבי זירא. פרנוס אבז, אמר רבי זירא, אמר רבי אסא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חנינא, אמר רבי רומנוס. פרנוס תודו זה סיסביו זה נומי של רבי רומנוס, פונדה סיסביו זה רבי יוחנן, ומוזוז פריסיסא ג'יסו. וכיף פלו רבי רומנוס. לי איתי רבי לטלטל מאכתה באפרה. Falou Rabi Romanos, Rebi me permitiu no Shabat deslocar uma pá que tem cinzas em cima, cinzas dentro. Naquela época, eles perfumavam o recinto com uma pá que tinha uma tampa em cima, eles colocavam as brasas e as especiarias dentro, e isso perfumava o recinto. Depois sobravam cinzas, e Rebi permitiu para Rabi Romanos deslocar a pá com as cinzas. Então, a pergunta é como é que ele me permitiu isso? Amar lei Rabi Zeira lei Rabi Assi me amar Rabi Yohanan Ahi. Como é que Rabi Yohanan pode falar isso, permitindo isso? Vatnan, olha só a Mishnah. Noter Adam Bno Veven Beyadu. Então a gente está se tratando das leis do Mukze. A pedra no Shabbat é Mukze. A pedra não é um utensílio. Então, e não foi designada o uso antes do Shabbat, a pedra é Mukze. Se é um utensílio que serve para algo permitido no Shabbat, não é mukze. Se a pedra foi designada antes do Shabbat para uso no Shabbat, a pedra não é mukze. Uma pedra, mas uma pedra normal não é um utensílio e não foi designada para ter alguma função antes do Shabbat, já para o Shabbat, é mukze. Mas fala Mishnah, a pessoa pode carregar o filho que está carregando uma pedra. O kalkalá veven betuchá. A pessoa pode carregar uma cesta que tem uma pedra dentro. Em que situação isso é permitido? Falou o sabino de Rabi Yohanan. Bekalkalá meleá perot askina. Falou o sabino de Rabi Yohanan. Se trata de uma cesta que tem uma pedra dentro, mas está cheia de frutas. Então, eu posso carregar a cesta que tem a pedra dentro, porque também tem muitas frutas. O predominante aqui são as frutas. Então, eu posso carregar a cesta por causa das frutas. Mesmo que tenha uma pedra dentro, a pedra não é levada em conta. Tamadei bapeiri. Além de bapeiri, lo. Todo motivo que eu posso carregar essa cesta é porque tem frutas na cesta. Se não tivesse frutas na cesta, tivesse só a pedra, eu não poderia carregar a cesta. Então vamos explicar tudo melhor. O que se vê daqui? Se vê que se a cesta é basíssima da vara sur, é o suporte, é a base pra, só para a pedra, é proibido carregar a cesta. A cesta é o suporte, é secundário ao principal, que é a pedra, no caso. A pedra é mukze. Automaticamente, a cesta também é mukze, não posso deslocar no Shabbat. Mas se a cesta tem frutas dentro, o principal são as frutas, não a pedra. As frutas têm muito mais importância do que a pedra. A cesta é um suporte predominantemente para as frutas, então não é mukze. Rebi permitiu para Rabi Romanos deslocar uma pá que tem cinzas dentro. As cinzas, fala Gumara aqui, são mukze. Então, como é que eu posso deslocar essa pá? Estou mesmo que chacada. Rabi Zeira, ele ficou quieto por um tempo, pensando. Respondeu Rabi Zeira, tem que ser que o caso lá com Rabi Romanos é que tinha pá com as cinzas, mas tinha sobrado especiarias não queimadas dentro da pá. Por isso, Rebi permitiu deslocar a pá, porque é predominantemente um suporte para as especiarias que não queimaram. Um pouco de especiarias que sobraram lá. Amarabai, kreatim beirebi mihashiv. Fala, bai, essa resposta não funciona. Como é que você pode falar que o motivo que é permitido deslocar essa pá é porque sobrou um pouco de especiarias que não queimaram? Rebi era muito rico. Então, Rebi não ia usar outra vez essas especiarias que não queimaram completamente. Era um resto de especiarias. Eles não iam usar isso. Rebi era muito rico. Se Rebi ia acender outra vez, ia acender com especiarias novas. Então, pergunta a Abaye, porque é permitido deslocar essa pá. Também as especiarias não servem para nada, para Rebi. Então, deveriam ser mukze. Se você for falar que, mesmo que para Rebi essas especiarias não são importantes, então a pá deveria ser mukze. A pá não é mukze, porque Rebbe ia dar essas especiarias que sobraram na par para os pobres. Talvez é isso. Então, nesse caso, a pá não é mukte, porque está sendo suporte para as especiarias que têm importância para Rebbe, não para ele usar, e sim para ele dar para os pobres. Será que é isso? Ve'atan, essa resposta também não funciona. Bigde anim la anim, bigde ashirim la ashirim, avad anim la ashirim lo. O ponto da Braita aqui para o nosso assunto é: uma vez que para Rebbe, para a família dele, as especiarias não servem para nada, então as especiarias não são levadas em conta com relação a essas leis do Muktzeh. Portanto, é como se não tem especiarias na pá. A pá é suporte para cinzas e deveria ser Muktzeh. Então volta a pergunta: por que ele permitiu deslocar essa pá? Elamar Abai, então fala Abai. Mide de Rabba Grav Sheldei. Fala Abai uma outra resposta. O pinico sujo não pode ser deslocado de modo geral. O pinico é Muktzeh. Mas, na prática, pode deslocar um perigo que está enojando as pessoas. Por causa de Kavod Abriot, em honra às pessoas, mesmo que o perigo é Muktze, é permitido deslocar o perigo sujo, em honra às pessoas por Kavod Abriot, permitiram. Fala da Baie, pelo mesmo motivo, o Rebbe permitiu deslocar essa pá com as cinzas, porque é algo sujo. Amarava, Shtetchuvot Badava. Rava fala, temos duas rejeições para o que disse a Baie. Hada, Graf Sherei, mais, valor mais. Fala, a primeira rejeição é que o pinico é nojento. Cinzas não são nojentas, mesmo que é sujeira, mas não é nojento. Então, uma coisa é permitida deslocar um pinico sujo no Shabbat, outra coisa é permitida deslocar uma pá com cinzas. Não é algo nojento. Veod, Graf Sherei, migare, bai, mechasi. Outra rejeição, falava, o pinico é algo exposto, a sujeira está aberta. Lá permitiram deslocar, mas essa pá com as cinzas dentro está coberta, tinha tampa em cima. Então, Rava rejeitou o que falou Abai. Ele amarava, então fala Rava, que a Vina Be Rav Nachman, olha só o que aconteceu, a gente estava na casa de Rav Nachman, Rava Metalterina Knuna Gav Kitma, Vafa Gav Dei Kalei Shivretzi. Na casa de Rav Nachman, estava muito frio. Antes do Shabbat, eles esquentaram brasas, colocaram utensílios de cobre e colocaram perto das pessoas para que eles se esquentem. As brasas apagaram e os sábios deslocaram os utensílios de metal com as cinzas e tinha pedaços de madeira de brasas que não tinham queimado. Então, o que aconteceu lá? Como é que eles deslocaram isso no Shabbat? Então, fala Rava, eles, antes do Shabbat, tiveram a intenção de usar as cinzas no Shabbat. As cinzas, de modo geral, são como pedras. É Muktzeh, não é um utensílio. Então, é Muktzeh. Mas se a pessoa, antes do Shabbat, tem a intenção de usar as cinzas para algo permitido, por exemplo, para cobrir alguma sujeira, as cinzas não são Muktzeh. Se antes do Shabbat foi designado algum uso, então as cinzas não são Muktzeh. Assim como a pessoa pode designar o uso para uma pedra antes do Shabbat, não é Muktzeh. Então falava, antes do Shabbat eles falaram que eles vão usar as cinzas. Sobraram cinzas lá depois que apagou o fogo das brasas. E eles deslocaram lá por causa das cinzas. Mesmo que tinha também lenha não queimada lá, que é Muktzeh, eles deslocaram a pá porque é suporte para cinzas. Então, por isso, Rebbe permitiu para Rabbi Romanos deslocar a pá, porque lá também eles tinham tido a intenção de usar as cinzas para cobrir alguma sujeira antes do Shabbat. Então as cinzas não são Muktzeh. Meitve, uma pergunta contra isso. Veshavim, Sheim Eshba Shevreptila Shasur Ledalte. Vimos uma discussão entre Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon várias vezes. Tem uma vela, ou seja, é um utensílio de barro que eles usavam na época para colocar azeite e acendiam. Essa é a vela. Uma vela usada, fala Rabbi Yehuda é Muktzeh, Muktzeh Mahmad Mius, as pessoas têm nojo disso, então normalmente não mexem nisso, é Muktzeh no Shabbat. Rabbi Shimon discute e fala que não é Muktzeh, não tem Muktzeh Mahmad Mius conforme Rabbi Shimon. Num caso normal, como uma vela um pouco suja, não é Muktzeh. O pinico, sim, conforme Rabbi Shimon, é Muktzeh. porque é sujo demais, as pessoas evitam completamente mexer. Mas uma vela um pouco suja, conforme Rabi Shimon, não é muktse. E conforme Rabi Yudá, sim. Conforme Rabi Shimon, é permitido deslocar esse utensílio. Conforme Rabi Yudá, é proibido no Shabbat, é muktse. Mas fala a Braita, se sobraram na vela pedaços de pavio que se quebraram lá, é proibido deslocar isso. Então, mesmo conforme Rabi Shimon, então tem uma vela de barro, utensílio, que sobrou lá dentro azeite. O azeite, conforme Rabi Shimon, não é muktzeh, ele pode usar para algo permitido. Mas se sobrou também pavis, pedaços quebrados dos pavis, aí também conforme Rabi Shimon, é muktzeh. O que se vê daqui? Que se eu tenho um utensílio que é suporte, é base para o azeite que não é muktzeh, mas se também é base para os pedaços dos pavis, que não servem para nada, normalmente, eu não posso deslocar a vela. Uma vez que a vela também é suporte para algo que não serve para nada, a vela é muktzeh, mesmo se a vela também é suporte para o azeite que serve. Essa pergunta é para o que a gente acabou de falar. Tem lá na casa de Rabi Nachman, tinha esses utensílios de metal, que tinham brasas que não queimaram, pedaços de madeira que não queimaram completamente, que são muktze, e lá eles deslocaram o utensílio de metal por causa das cinzas. Eles, antes do Shabbat, pensaram que vão usar as cinzas no Shabbat para cobrir alguma sujeira, digamos. Então as cinzas não são muktze, eles deslocaram tudo isso, todo esse utensílio, por causa das cinzas, mesmo que tinha também lá a lenha. Pergunta por que permitiram isso? No caso da vela, a vela é uma base, é um suporte para o azeite que não é muktzeh, mas é proibido deslocar se tem pavis dentro que são muktzeh. Qual é a diferença? Amar Abaye Beigli Lasham. Fala Abaye é o seguinte: de modo geral, se a vela, o utensílio de barro, é um suporte, basice davar surimutar, ou seja, é, no caso, base, suporte para o azeite, que não é muktze, conforme Rabi Shimon, e também para os pavis, pode deslocar. Porque, nesse caso, a vela não é mais suporte para o muktze do que para o não muktze. Não é mais suporte para os pavis do que para o azeite. Então pode deslocar. A Braita fala que é proibido deslocar. Fala Abaye Beigli Lasham. Quem transmitiu essa braita era um sábio da região do Galil. No Galil, nessa região da terra de Israel, eles usavam os restos dos pavis para outros usos. Então, esses restos dos pavis eram importantes para as pessoas do Galil, mais do que o azeite. O azeite já usado. Então, por isso fala a braita, é proibido deslocar essa vela. Porque os pavis têm mais importância para essas pessoas do Galil do que o azeite usado. Então, predominantemente, a vela é base, suporte para os pavis, que são muktze. Então, por isso, não desloque essa vela. Já no caso de antes, tem o utensílio de metal com as cinzas, que eles falaram que vão usar antes do Shabbat, e tem a lenha que não queimou. Nesse caso, eles tiveram a intenção de usar as cinzas e não são muktze. Posso deslocar essa pá, porque nesse caso a pá, esse utensílio de metal, não é mais suporte para o muktzeh do que para as cinzas. Então eu posso deslocar. Então, respondendo antes, Rebbe permitiu para Rabi Romano deslocar essa pá que tinha lá cinzas, porque eles tinham tido a intenção antes do Shabbat de usar as cinzas para algo permitido no Shabbat. Então as cinzas não são muktzeh. Continua. Levi Bar Shmuel, Ashkechino de Rabi Abba e de Ravuna Bar Chia. Levi Bar Shmuel, ele encontrou Rabi Abba e Ravuna Bar Chia, que estavam na frente da casa de Ravuna. E Levi Bar Shmuel perguntou para os sábios Ravuna Bar Chia e Rabi Abba: se eu tenho Mitashel Tarsim, Mitashel Tarsim é uma cama que eles montavam e desmontavam ela, será que eu posso montar essa cama no Shabbat? Amru Lei Shapir Dami. Falaram Ravuna Bar Chia e Rabi Abba: você pode montar essa cama no Shabbat, mas de forma frouxa. Não prenda tanto as peças, deixe frouxo. Pode prender o suficiente para não desmontar quando a pessoa subir, mas não prenda muito forte. Ata lekamed de Leviudá. Então Levi Bar Shmuel veio até Leviudá. Amar harav Shmuel da mitarvayum. Amachzim ita shetazim b'shabat chayav chatat. Falou Leviudá para Levi Bar Shmuel. Rav e Shmuel falaram, se você pega essa cama montável e monta forte, prendendo bem, no Shabbat a pessoa transgrediu o Shabbat pela Torá e tem que trazer o sacrifício. Então o que disse Rav Yudá é que mesmo se a pessoa monta frouxo, é proibido pela lei rabínica, para ele não chegar a montar forte, os sábios proibiram que ele monte frouxo também. Então pela Torá é proibido montar forte, mas os sábios decretaram uma cerca e falaram não monte nem frouxo. Então Rav Yudá fala que a lei não é como Ravuna Barhei e Rabi Abba que permitiram montar frouxo. Então Meite me pergunta, Amachzir kane menorá be Shabbat chayav, chatat. A pessoa tem um candelabro que é montável, e ele monta o candelabro no Shabbat, ele tem que trazer o sacrifício de chatat, ele transgrediu pela Torá. Kane sayadim lo yachzir ve mihzir patura valasur. Já no caso de kane sayadim, quando as pessoas passavam cal nas paredes da casa, eles usavam uma vara que também era montável, tinha pedaços, eles prolongavam e encurtavam esse instrumento. A pessoa que montou esse instrumento, essa vara, no Shabbat, ele fez algo proibido, mas é proibido só pela lei rabínica. Qual que é a diferença entre montar um candelabro, que é proibido pela Torá, e montar esse outro instrumento, essa vara? A diferença é que normalmente quando a pessoa montava o candelabro, ele deixava o candelabro assim. Tem que ser uma armelachá, é como se ele terminou a construção do utensílio. Isso é proibido pela Torá. Então, no caso dessa vara, desses que passavam o cal, eles montavam e desmontavam o tempo todo. Não tinha uma armelachá, o final da construção do utensílio, porque toda hora eles montavam e desmontavam. Ele construiu isso de forma temporária, não é uma armelachá. Então é proibido só pela lei Rabi. Rapsimai Omer, fala Rapsimai. Keren Agula Hayav, Keren Pshutah Patur. Naquela época eles tinham um tipo de instrumento musical. Eles tinham um Keren Agula ou Keren Pshutah. No caso de Keren Agula, era um chifre redondo que eles colocavam várias flautas dentro e colocavam no vento, e isso fazia música. E quando a pessoa montou esse instrumento no Shabbat, ele transgrediu o Shabbat pela Torá, porque para enfincar nesse chifre redondo, eles tinham que enfincar bem preso. Então isso é algo permanente já, e é proibido pela Torá. No caso de Keren Pshutah, que era um chifre reto, que eles colocavam as flautas de forma não presa, então isso é só proibido pela lei rabínica. O problema então é o seguinte. Foi dito aqui nessa braita, que se a pessoa montou um candelabro no Shabbat, ele transgrediu o Shabbat pela Torá. A pergunta é, então, montar uma cama montável no Shabbat também é proibido pela Torá, se ele montou forte. Como é que Ravuna, Barachi e Rabi Abba permitiram montar a cama frouxa? Se montar forte é proibido pela Torá, então tem que ter uma lei rabínica que afasta a pessoa disso e proíbe montar não, de forma frouxa. Como é que eles permitiram? Então, Inu de Amor que Aitana, de Tânia. Explica, Ravuna Barhia e Rabi Abba sustentam como essa opinião da Braita, que discute com o que a gente falou. Malbinot Amitah, o Kraot Amitah. Malbinot Amitah são suportes para as pernas da cama, eles colocavam um suporte separado entre a perna da cama e o chão, para que a perna da cama não estrague, com a umidade do chão. Que são esses suportes? O Kraot Amitah, que são as pernas da cama. O Levachim Shaskivas, que era um suporte para flecha no arco, que eles apoiavam no arco. Loyachzir, veimerzir patura valasur, fala a Braita, não monte isso no Shabbat, mesmo frouxo, é proibido pela lei rabínica. Viramos a página. Veloitka, veimtakah hayav chatat. E se a pessoa prendeu forte, suportes da cama, as pernas da cama, ou esse suporte para flecha, prendeu forte, então ele montou um utensílio no Shabbat, Makiba Patish, então ele traz o sacrifício, ele traz o Shabbat pela Torá. E fala Tanaká, montar frouxo é só proibido pela lei rabínica. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imayara fui mutar, fala Rabban Shimon ben Gamliel, que não, montar forte é proibido pela Torá, montar frouxo é permitido. Então, conforme Rabbi Shimon ben Gamliel, os sábios não decretaram a proibição de montar algo frouxo, mesmo que forte é proibido pela Torá, conforme Rabbi Shimon ben Gamliel é permitido montar frouxo. Então, Navuna Barri e Rabi Abba vão com a opinião de Rabbi Shimon ben Gamliel, e eles disseram que é permitido montar essa cama, mitashe tracinha, de forma frouxa. Berav Chama, Rava Mita Galanita. Na casa de Rav Nachman tinha uma cama dessas, uma cama montável. Rava Meadrele, lá Beyom Atava. Eles montavam a cama no Yom Tov, de forma frouxa. Amare Aomer Abanan, Rav Chama, perguntou um sábio para Rav Chama, mai dater, por que você faz isso? O que você sustenta? Binyan Minatsado? Você fala, eu estou fazendo algo frouxo, não estou montando o utensílio de forma profissional. Isso é frouxo, por isso é permitido. Nem dei Sura de Uraita Leika, Sura de Uraita. Então perguntou esse sábio para Rav Chama, mesmo que você não está transgredindo o Shabbat pela Torá, porque você não está montando forte, mas você está transgredindo a lei rabínica. Amaleana, que era Batman Gamel, se vira ali, Damari Mayara, fui mutar. Falava Rav Chama, eu vou com uma opinião de Rabat Shimon ben Gamliel, que diz, como a gente acabou de falar, se a pessoa montou os ensinos de forma frouxa, é permitido. Fala a Mishnah, nova Mishnah, última Mishnah do capítulo. Notnim klita kataner lekabel nitzotzot. A pessoa tem uma vela acesa no Shabbat, ele pode colocar um prato embaixo da vela para receber as gotas de azeite acesas. Tem uma, digamos, às vezes pinga azeite aceso, ele não quer que queime a mesa, então ele coloca um prato embaixo. Mas fala, ele não pode colocar nesse prato água, porque está apagando o fogo. As gotas caem acesas e apagam na água. Ele colocando água está apagando o fogo, proibido apagar no Shabbat. Vamos entender agora melhor. Fala, Gmará, veaka mevater klime echanu. Rav Chisa disse que eu não posso pegar um utensílio no Shabbat que não é Muktze e tornar ele Muktze. Eu não posso anular o uso do utensílio no Shabbat. Uma das explicações é como se eu estivesse desfazendo o utensílio no Shabbat. Então, pergunta, se Rav Chisa tem razão, como é que eu posso pegar um prato que não é Muktze e colocar embaixo da vela para receber o azeite aceso? Esse azeite aceso é Muktze. Então, eu estou colocando o utensílio como suporte, base, para receber o Muktze. Também vai ser Muktze, para ser sendo da Varasur. Estou sendo Mevater Klime Echanu, cancelando o uso do utensílio, tornando o utensílio Muktze no Shabbat, e a Fresa diz que é proibido. Como é que é a explicação disso? Amar Avuna Bered Rav Yoshua, Nitzotzot En Bae Mamash. Responde Avuna Bered Rav Yoshua o seguinte. A Fresa tem razão. A pessoa não pode pegar um utensílio e tornar ele Muktze. Mas, colocando esse prato para receber as gotas de azeite, não torna o prato Muktze. Porque, fala Avuna Bered Rav Yoshua, essas gotas de azeite acesas não têm a mínima importância para a pessoa, é irrelevante. Se não tem nenhuma importância, o prato não é suporte para essas gotas. É como se essas gotas não existissem. Se não tem nenhuma relevância conforme a Halakha. Então, o prato continua sendo um prato funcional, não é Muktze. Continua. Veloi tene toho maim, mipnei shou mechabe. A Mishnah falou, não coloque água no prato para receber esse azeite aceso. Você vai apagar o fogo no Shabbat. Então, o que se vê daqui? Lei matnan stama ki Rabi Yossi. Deve ser que a Mishnah vai como Rabi Yossi. Aqui, se a pessoa colocar um prato com água para receber o azeite aceso, ele está apagando o fogo de forma indireta. Ele não foi lá e apagou. Ele colocou algo para receber o fogo e apagar o fogo. Algo indireto. Rabi Yossi realmente proíbe apagar o fogo no Shabbat de forma indireta. Então deve ser que a Mishnah vai como Rabi Yossi. De amargurem no kibui assur. Será que a Mishnah vai só como Rabi Yossi? Não como Chachamim? Então a discussão entre Rabi Yossi e Chachamim lá é o seguinte, tem um fogo que está chegando e a pessoa no Shabbat quer colocar utensílios de barro com água para que quando o fogo chegue os utensílios rachem e a água apague o fogo. Rabi Yossi fala que é proibido, Rami fala que é permitido. Entendeu aqui? Conforme Rabi Yossi, é proibido apagar o fogo também de forma indireta, e conforme Hachamim, é permitido. Então, a Mishnah fala, não coloque o prato com água para receber as gotas acesas de azeite, você vai apagar as gotas, mas é algo indireto. E a Mishnah proíbe, então deve ser que a Mishnah vê como Rabi Yossi, não como a maioria dos sábios. Será que é isso? Metis vira falar agora aqui não. Emur de Amar Rabi Yossi be Shabbat, Berev Shabbat mi Amar. Quando Rabi Yossi disse não apague o fogo de forma indireta, ele quis dizer não coloque no Shabbat o utensílio com água para apagar o fogo. Mas conforme Rabi Yossi é permitido colocar antes do Shabbat os utensílios para que no Shabbat isso rache e apague o fogo. E a nossa Mishnah que proibiu também colocar o prato com água também antes do Shabbat. A Mishnah dificultou além mais do que Rabi Yossi. Então não pode ser que a Mishnah vai como Rabi Yossi. Se você for falar que não, a Mishnah, quando proibiu colocar o prato com água, é no Shabbat, mas antes do Shabbat, permite como Rabi Yossi. Será que é assim? Vai até falar breve aqui não. Notnim kli tachat haner lekabel nitzotzot b'shabbat. Ve'en tzrich lomar b'erev shabbat. Fala Breit, eu posso pegar um prato vazio e colocar para receber as gotas de azeite acesas no Shabbat e muito mais antes do Shabbat. E complementa Breit, ve'lo yiten letocho maim mipnei sho mechabe me'erev shabbat ve'en tzrich lomar b'shabbat. Fala Breit, não pegue um prato com água e coloque para receber azeite aceso nem mesmo antes do Shabbat e muito mais no Shabbat. Então, você vê claramente da Breita. Eu não posso, antes do Shabbat, colocar o prato com água embaixo da vela. Porque no Shabbat, o azeite aceso vai cair e vai se apagar. Rabi Yossi não permite, não proíbe isso aparentemente, porque, conforme Rabi Yossi, eu posso colocar o utensílio com água antes do Shabbat para rachar no Shabbat e apagar o fogo. E aqui a Mishnah proíbe. Então, qual a opinião vai a nossa Mishnah? Explica melhor tudo isso. Ela maravashi, afilo tem marabana, shaneach emipne shemekarevet kibuyo. Fala Rashi que não. A nossa Mishnah não só que vai como Rabi Yossi, vai como Chachamim também. Ou seja, quando Chachamim e Rabi Yossi discutiram no caso que a gente falou, o fogo está chegando, eles querem colocar utensílios com água para racharem com o fogo e a água apagar o fogo. Lá Chachamim permitem, Rabi Yossi proíbe. O motivo que lá Chachamim permitem é porque não é certeza que o fogo vai chegar até aqui. Pode ser que o fogo vai apagar antes. Não é certeza que a água vai apagar o fogo também. Aí fala Chachamim, também algo indireto é permitido. Aqui é certeza que essa água vai apagar as gotas acesas. Não tem a mínima dúvida. Mekarevet kibuyo, é certeza que a água vai apagar as gotas acesas de fogo. Aqui também Chachamim proíbe. Mesmo colocar antes do Shabbat o prato com água, para que no Shabbat, com certeza, essa água que você colocou apague o fogo, mesmo que de forma indireta, também Chachamim aqui proíbe. A Mishnah vai como todas as opiniões. Adriano Lachkira, Baruch Hashem, terminamos o terceiro capítulo. Começamos amanhã, Vedat Hashem, Perek Bametomrim. Parabéns a todos. Vamos ver o Alei da Atmaná. Como a pessoa pode embrulhar uma panela, abafar a panela, para preservar o calor no Shabbat. Com muito mais, eu sou Bruno Cardinal, eu amo, amém, amém.